620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Fala, rapaziada, 6 de outubro, toca aí, Tebas. De 2021, hoje é dia do quê, Tebas?
Ah, hoje é dia de Palmeiras, dia de Atlético Mineiro.
Nilson César diria que é dia de feijoada.
Nilson César, é verdade, né? E ontem o Corinthians jogou também, né, Márcio Espinho?
Que faz,
boa
hein?
Boa tarde pra você, pro nosso
boa
ouvinte
tarde,
internauta.
Moçada.
É, cara, Corinthians foi bem ontem.
3 gols, hein? Ninguém apostava que o Corinthians fosse fazer tanto gol assim. Aliás, quando o time tem qualidade de jogador bom... Você vê como todo mundo joga mais?
É verdade, né? E o Silvinho, quando escalou esse time mais ofensivo contra o Palmeiras há duas semanas, foi muito cornetado. Confesso que eu até achei, nossa, o cara vai jogar só com um volante, que é o Cantídio. Então, merecimento total pro Silvinho, porque deu certo, né? Ele teve personalidade, colocou o time desse jeito e deu certo. Ontem, 3-1. E o Galo que se cuide, hein, Espímpolo?
Como é que é?
O Galo que se cuide. De acordo com alguns corintianos por aí, o Galo que se cuide.
É um vincalhão, né? Tá, Corinthians tá pensando em título?
Ah, tem gente falando em título. Eu acho que é um exagero, né? Eu particularmente.
Eu também acho que é um grande
acho um exagero, mas.
Pois é, que o Corinthians melhorou. O Corinthians era um time que eu não parava pra assistir.
É, eu também.
No começo do trabalho do Silvinho, um monte de cara ruim, cara grosso. Agora eu paro pra ver.
Era aquele time que conseguia fazer com que o jogo fosse muito ruim. Mesmo enfrentando um adversário bom, o Corinthians fazia com que o jogo fosse ruim. Hoje é diferente.
Era só destruição. Hoje. É criação. Sabe quem também é muito criativo e dá gosto de ver jogar?
O Galo.
Esse é bom. E você viu o Cuca, que clima de amor com a torcida, socando ar,
é verdade.
Os jogos. O Cuca é muito engraçado, né? O Márcio Reis preparou um material pra gente, Tebas.
Vamos lá, então. Atlético Mineiro joga hoje. Cobertura aqui da Jovem Pan. As informações com o Márcio Reis.
O líder do Campeonato Brasileiro entra em campo hoje na Arena Condá para enfrentar a lanterna Chapecoense. Na teoria, pode ser considerado um jogo mais tranquilo, mas vale lembrar que no primeiro turno o Galo empatou com a Chape em 1-1. E esse confronto entre as equipes é equilíbrio total. Em 18 jogos disputados, são 6 vitórias para cada lado e 6 empates. Para a partida de logo mais, o Galo terá desfalques, já que terá a rodada tripla das eliminatórias sul-americanas. Nesse período, o Atlético não irá contar com Alan Franco, que está na seleção equatoriana, Júnior Alonso, convocado pela seleção paraguaia, e o mais sentido de todos, o lateral esquerdo Guilherme Arana, que está servindo a seleção brasileira. Seu substituto é o lateral Dodô, só que ele está pendurado e preocupa para essa sequência desses 3 jogos sem Arana. Além de Dodô, Eduardo Sacha, Nacho Fernandes e Hulk também estão pendurados.
Ah, realmente, foi um momento no primeiro turno que a gente teve bastante dificuldade, né? Os resultados não foram aqueles que a gente queria, mas agora, óbvio que a gente vive um momento, diria, melhor, né? Mas são jogos difíceis, a Chape fora de casa sempre impõe dificuldade, né, aos adversários. A gente viu o São Paulo agora jogando no fim de semana lá, tendo dificuldade. A gente está preparado e espera fazer um bom jogo, né, como a gente tem feito. Nosso time tem uma regularidade impressionante, eu diria, até para o futebol brasileiro, né? Então a gente espera manter aí essa boa fase e trazer esses pontos que a gente quer de lá de Chapecó.
Então, a provável equipe que irá a campo deve ser Everson, Guga, Nathan Silva, Igor Rabelo ou Hever e Dodô. No meio de campo, Alan, Jair, Tietê e Nacho Fernandes. No ataque, Hulk e Keno. Se dentro das 4 linhas a equipe tem desfalques, No banco de reservas, ela ganhou um reforço. Isso porque o técnico Cuca, que havia sido punido em 4 jogos de suspensão após ofender o árbitro Leandro Pedro Voadem na partida entre Ceará e Atlético Mineiro, conseguiu um acordo com o STJD, onde o técnico fica livre para comandar a equipe pagando uma multa financeira de R$30 mil, mais uma retratação pública ao árbitro. E o zagueiro Hever, que teria o término do seu contrato ao fim dessa temporada, nas últimas horas chegou a um acordo com o clube mineiro e estendeu o seu vínculo até o fim de 2022. Aos 36 anos, o experiente defensor chega à 9ª temporada defendendo o Galo, com 297 jogos e 29 gols marcados. Hever está a 7 tentos de se igualar a Léo Silva, maior zagueiro artilheiro da história do clube. Então é isso, daqui a pouco o Galo entra em campo para manter ou ampliar a distância na liderança do Brasileirão. E esse jogo você acompanha com narração de José Manuel de Barros, às 19 horas, aqui na Jovem Pan.
Valeu, Xará, muito obrigado pelas informações. Quase 10 anos o Hever de Galo, hoje é raro isso aí, hein?
É, um ídolo, né? Um jogador muito importante na história do clube, o Atlético Mineiro, que hoje então enfrenta a Chapecoense com a cobertura da Jovem Pan.
Como é que é, te cuida, Galo?
Ah, não, eu não vou repetir isso, porque já fui cornetado aqui nos bastidores, mas o Corinthians tá subindo. Já já tem informação do Corinthians, ó. O Corinthians tá subindo. É, o Corinthians tá subindo, Espímpolo.
É um míssil. Quando o atacante é bom, Teba, você viu que na imagem aí da TV Galo aparece o Hulk, né? A gente fala, o cara cheira gol, ó.
35 anos, sinta, tá jogando no ar. Muito.
É. O cheiro de romance e de amor.
É verdade, né? E falando em romance e amor, tem informação do Pedro Marques com
o homem
Palmeiras.
Tá aí, ele cheira amor.
Exatamente, as informações do Verdão com o Pedro Marques aqui no Camisa 10. Não é mesmo, Márcio Espímpolo? Agora eu vou chamar o Pedrinho, então. Boa tarde, Pedro. Palmeiras
joga
hoje.
Amor à camisa, amor ao trabalho, amor ao futebol, entendeu? Tem que ter amor em tudo no que a gente faz. Meu caro Márcio Espímpolo, Rafael Tebas, muito boa tarde a todos aqui do Camisa 10 da Jovem Pan. O Palmeiras que vai precisar, sim, de muito amor à camisa se quiser encostar no líder Atlético Mineiro. São 10 pontos de diferença e a pergunta que ronda a Academia de Futebol é essa. Será que é uma missão impossível? Ainda dá para alcançar o Atlético Mineiro? Vamos ouvir o Gabriel Menino aqui no Camisa 10 da Pan.
Ah, eu acho que nada é impossível, né? Como eu tinha dito na minha entrevista. Acho que o campeonato não acabou ainda, acho que tem muito jogo pela frente. O Atlético pode sim tropicar pelo caminho. E a gente conseguir uma sequência boa de vitórias e crescendo cada vez mais na competição.
O Gabriel Menino conversando com a TV do clube nas últimas horas, falando que não é nada impossível, que o Galo ainda vai oscilar na competição. Nesse exato momento são 10 pontos de diferença e hoje o Palmeiras vai até Belo Horizonte para enfrentar o América Mineiro às 21h30. A narração do Nilson César aqui na Jovem Pan, no nosso AM620, FM100,9, em todas as plataformas. Você não vai perder nenhum detalhe de Palmeiras e América Mineiro, o jogo que acontece no Estádio Independência. Para essa partida, o professor Abel Ferreira não poderá contar com os laterais Mike e Marcos Rocha, ambos no departamento médico. Além deles, o Everton, Joaquim Piquerez e Gustavo Gomes, convocados pelas suas respectivas seleções, são 3 desfalques aí importantes, 3 jogadores considerados titulares que o Abel Ferreira não poderá contar. Nós temos uma provável escalação do Palmeiras para você, ouvinte internauta da Jovem Pan, agora na tela. Para você que nos acompanha por imagens, Jailson ganha uma nova chance, contrato está acabando, né? Termina no final desta temporada, Gabriel Menino na lateral direita, a dupla de zaga sem Gustavo Gomes conta com Luan, a prata da casa, o jovem Renan, e na lateral esquerda, Jorge, já que Joaquim Piquerez está com a seleção uruguaia. No meio de campo, 2 volantes, Felipe Melo e Danilo. Mais à frente, os 2 jogadores criativos responsáveis pela armação de jogadas, Veiga e Dudu. E a dupla de ataque formada pelo Wesley e Luiz Adriano. Esse é um provável Palmeiras: Jailson, Gabriel Menino, Luan, Renan e Jorge. Felipe Melo, Danilo, Dudu e Veiga. Wesley e Luiz Adriano. Esse é o provável Palmeiras para mais tarde, às 21h30. 2 considerações aqui. O empresário do técnico Abel Ferreira, Hugo Cajuda, divulgou uma nota nas últimas horas dizendo que não existe nenhum contrato do técnico com qualquer outra equipe, seja aqui do Brasil ou do exterior, que ele está comprometido com a temporada do Palmeiras. Falou que o Abel Ferreira está de alma e coração nesse projeto e falou, inclusive, em uma possível renovação de contrato do técnico português. A segunda consideração é sobre o atacante William Bigode, que ontem à noite confirmou o falecimento do seu 4º filho, que ainda estava no período de gestação. William Bigode, a esposa Luíse, fica aqui, portanto, né, a nossa mensagem de força nesse exato momento. O Palmeiras também divulgou algumas mensagens nas últimas horas. William Bigode, a esposa Luiz e toda a família do Bigode, fica aqui a nossa mensagem da Jovem Pan. E também o convite para você, mais tarde, às 21h30, tem Palmeiras e América Mineiro e Palmeiras aqui na Pan, Márcio Espímpolo e Rafael Tebas.
Valeu, Pedro. É, bem lembrado aí. Um abraço à família do, do William, né? Um cara muito gente boa, um cara muito do bem, e perder um filho é barra, né, meu? É. Claro que aqui ninguém teve essa experiência, né? Mas quem passa por isso fala que é uma dor que você não esquece nunca, né?
É verdade. Um forte abraço pro atacante William do Palmeiras. Uma informação muito importante, viu, Márcio Espímpolo e ouvinte internauta, sobre o América Mineiro. Eles fecharam um acordo inicial com investidores dos Estados Unidos para transformarem o América Mineiro em clube empresa. Então, uma notícia muito importante e histórica também aqui no futebol brasileiro.
Só pegando o gancho que o Pedro disse também do Palmeiras, do Abel, que o empresário se pronunciou aí com, tá dizendo que ele vai ficar, que ele não tem proposta, não tem contrato, pode até renovar contrato. É, o próprio Abel que causa tudo isso, porque em toda entrevista ele chegava, ah, não, porque eu tenho três propostas, eu não vou sair e tal, e agora vem com essa conversa. Então agora pro cara chegar desmentindo, é porque cheira a saída, tá? Quando o cara começa a se preocupar em desmentir,
você acha que ele pode ir embora?
É porque cheira a saída, é porque cheira a saída. Já vi um monte de casos assim, quando o cara se preocupa em desmentir, porque quando tá cômodo pra ele, ele deixa falar.
Fica tranquilão.
É bom, valoriza o passe, né? É verdade. Como a gente fala na gíria.
É verdade.
Mas
tem
quando
razão.
O cara se preocupa em desmentir, é porque tem buchicho aí, hein? É porque tem buchicho aí.
É, e nas coletivas do Palmeiras, de fato, né? Sempre o Abel Ferreira chega e fala: olha, tenho proposta, quis ficar aqui porque amo o clube, eu tenho proposta.
É uma chatice
então,
isso, né? Toda hora.
Tem que ficar ligado nessa informação possível aí em relação ao técnico português do Palmeiras, Abel Ferreira, que eu acho um bom técnico. O Flamengo joga hoje. Márcio Espímpolo,
vamos quebrar
internauta
aqui pra trás, Tebas.
Bora lá, falar com o Rodrigo Viga no Rio de Janeiro, né, Espímpolo?
Olha o vento tá que ele tá lá, tá tirando tudo lá que dele, Tebas.
Cabelos esvoaçantes, que beleza. Fala aí, Viga, boa tarde.
É pra quem tem. viu, Márcio?
É.
Boa tarde pra vocês aí, boa tarde pra rapaziada do Camisa, amigos ouvintes internautas da Jovem Pan. Ó, o Pedro ainda tá por aí, é o vizinho que tá gritando, viu, Pedro? É o vizinho, presta atenção, é o vizinho que tá dizendo, vai ter que aguardar até 27 de novembro. Agora, realmente, o que vocês estavam falando sobre o Abel, a porta é a serventia da casa, né? Assim que se dizia antigamente, meu caro Márcio, temas ouvintes internautas da Jovem Pan. E se não ganhar, eu acho que estendem até, se não ganhar nada, né? Até estendem um tapete vermelho para o Lusitano. Mas o assunto hoje é o Flamengo, muito desfalcado, até 8 baixas para o jogo de logo mais contra o Bragantino, que é sempre uma pedra no sapato do Flamengo e de qualquer time da Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está em litígio com a CBF, não é de hoje, há muito tempo, e acha até que está sendo, de certa forma, retaliado, porque dessa vez não teve paralisação das rodadas do Campeonato Brasileiro. Agora, esse é um problema que assola o futebol brasileiro desde a época do Botafogo do Garrincha, do Santos do Pelé, enfim, enquanto não houver aí uma combinação dos calendários sul-americano ou brasileiro e europeus, continuaremos a sofrer e a padecer desse problema, ficar ao sabor aí das seleções nacional e internacional. Flamengo internacional. O Flamengo não tem o Isla, lateral direita, vai ser substituído pelo Mateuzinho. No meio de campo não pode contar com a Arrascaeta, que está na seleção uruguaia. E aí, na meiuca, entra ali para articulação das jogadas o Thiago Maia. O Flamengo também não pode contar com os dois da seleção brasileira, o Everton Ribeiro, que vai ser substituído pelo Vitinho, e o Gabigol, que tem um substitutivo, né? Tem um substituto à altura, que é o Pedro. O rubro-negro carioca ainda não poderá contar com o Davi Luiz, o Cabeleira machucado. Gustavo Henrique não fará esse muita falta. Diego Ribas se recuperando de lesão. E tem a questão do Bruno Henrique, que apresentou um edema na coxa no jogo contra o Atlético do Paraná. E aí a pergunta que fica é o seguinte: vale a pena arriscar ou não? Eu tenho a seguinte impressão, que silenciosamente, na miúda, na boca miúda, não é gritando assim que nem o vizinho, ó, no miudinho, no sapatinho, o Renato Gaúcho, aos poucos, vai incutindo aquela mentalidade de priorizar Copas e Campeonato Brasileiro. Se sofrer é um tropeço, se tropeçar diante do Bragantino, acho que esse caminho fica ainda mais pavimentado. Time do Flamengo para logo mais no Nabizão contra o Bragantino na Terra da Linguiça. Temos aí na tela o Márcio Reis, nosso craque digital, já está colocando aí, ó, Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira, e Felipe Luiz. No meio de campo com o Willian, Thiago Maia, mais à frente, naquele 4-2-2-2, né? Andrés Pereira, que vai muito bem. E Vitinho, na frente, Michael, o malabarista da bola. E Pedro, o queixo mais charmoso e proeminente de todo o Brasil, rapaziada.
Bom time, mesmo com os desfalques, é bom time, hein?
Nossa, o Flamengo é muito bom, né? Tem muita qualidade, né? O Viga mostrou então para o nosso ouvinte internauta aí o Flamengo, né? O provável Flamengo para o jogo de hoje. O Mateuzinho é muito bom jogador, né? Tem atuado muito bem. O ataque com o Pedro. O Michael, nem sei o que, que o Viga acha do Michael, mas tem muita gente que corneta o Michael. Eu acho ele um bom
jogador. Não sabe. Olá. Tem certeza que tu não sabe.
A corneta. É a corneta do Viga.
Se você gosta... Eu acho ele, enfim, que ele pode um dia amadurecer, pode evoluir, mas é um jogador útil para entrar faltando 15, 20 minutos para dar uma bagunçada, para fazer uma fumaça. Mas pelo investimento feito e pelo retorno, talvez esteja muito aquém das expectativas. Por isso eu chamo ele de malabarista da bola. Puxa a bola para cá, puxa a bola para lá, penteia, saboneta, faz escova, faz aplique, faz o diabo a quatro, mas... Jogador que, sincero, honestamente, acho que melhorou. É bem verdade com a chegada do Renato. Mas para esse elenco do Flamengo, ele tá abaixo da média.
Manda para nós, que nós queremos.
É, tem muito.
Manda para nós.
Nós quem? Nós quem?
Manda.
Mas aí, quem é nós?
Pro time da Jovem Pan, aqui que nós precisamos de reforço.
São Paulo? Ah, pô.
Pode
São
mandar Paulo, Vitinho, pode mandar Thiago Maia, pode mandar Michael.
Bata no peito, Márcio. Qual é o teu time? Qual é, Tebas? Qual é o teu time? Você é a Boca Júnior, já sei.
Mata, como diria Valone, é o futebol.
Eu sou
que
Boca.
Deus o tenha, hein?
Eu sei Boca. Eu sei de Boca. Bom, meio-dia 16.
Valeu, Viga. Abraço.
Valeu, meu Rodrigo Viga. Forte abraço ao Rodrigo Viga, né? Sensacional.
Figuraça,
como sempre. Figuraça. Figuraça.
Vamos faturar, Tebas, pra pagar o laque do Viga.
Bora. Intervalo comercial pra quem tá no rádio, a gente já volta.
Camisa 10.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Iuni Incorporadora apresenta apartamentos estúdio 1 e 2 dormitórios no principal eixo comercial de São Paulo. Na melhor esquina do Brooklyn, a 100 metros do metrô Morumbi Shopping e Marketplace, com ampla mobilidade. Zip Brooklyn, a melhor oportunidade para investimento. Preço a partir de R$279 mil, com 4 pavimentos de lazer e conveniência no térreo. Visite o decorado e aproveite as condições especiais de lançamento. Avenida Doutor Chucri Zaidan 111. Ligue 3522-3572. Realização Iuni Incorporadora. O novo vive em você.
A disputa do Campeonato Brasileiro segue acirrada. E a Jovem Pan Esportes entra em campo com você. Enquanto o Atlético Paranaense sonha com uma vaga na Libertadores da América, o Bahia luta para se afastar da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E você acompanha ao vivo, com imagens, Atlético Paranaense e Bahia.
Partiu, bateu!
Neste sábado, às 18h, assista tudo isso ao vivo e exclusivo no Brasil, no YouTube da Jovem Pan Esporte. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal, na opção Torcedor Fanático, no canal da Jovem Pan Esportes no YouTube, por apenas R$ 24,99 por mês. É isso, por apenas R$ 24,99, você assiste aos jogos com imagem, no canal Jovem Pan Esportes.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para... No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos.
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Escreveu, né?
Já, Cheva, claro, já é sócio, sou membro, né? Aqui do canal, sim.
Menos de 25 conto, R$24,99, você vai acompanhar os jogos para todo o Brasil com imagem. Já estamos de volta aqui para todo o Brasil, você que acompanha no YouTube, no AM, no jp.com.br, no aplicativo. Muito obrigado pela companhia nesta quarta-feira. Meio dia e 20, Tebas. Vamos pro Corinthians, que você falou que é bom o Galo se cobrir. Você deu uma viajada, hein?
Eu acho que é o Santos do Diogo Mesquita que tá aqui.
Corinthians, olha a tela, tá na tela. Corinthians.
Coringão, Esporte Clube Corinthians Paulista. Tá voando com o Silvinho, hein?
Tá voando.
O Corinthians tá voando nos últimos jogos, com os reforços, tá com voando. O Silvinho. Foi muito bem ontem em Itaquera, venceu por 3-1 Bahia. E as informações, quem tem pra gente é o Kaique Silva. Fala, Kaique.
Com plenos pulmões no embalo de Tim Maia, a torcida do Timão costuma cantar forte, cantar alto, dizendo que vai cantar para o Timão ganhar.
Vou cantar pro Timão ganhar. Vou cantar pro Timão ganhar. Eu te amo.
E se é para falar de uma noite musical, a música mais adequada para a torcida do Corinthians é aquela do Roberto Carlos. Eu voltei agora para ficar, porque aqui, a Neoquímica Arena, aqui é o meu lugar. Depois de tanta espera, 586 dias, o torcedor do Corinthians esteve de volta à sua casa, a casa do povo. E para ver o time, também jogar por música. É bem verdade que o começo da partida reservou fortes emoções, mas se não for assim, não tem jeito e não tem cara de Corinthians. O Bahia foi quem saiu na frente, em uma penalidade convertida por Gilberto. Mas no último lance da primeira etapa, depois de um chute de Giuliano, a defesa do Bahia acabou fazendo o corte do chute com a bola na mão. O jogador Lucas Araújo já tinha cartão amarelo, estava pendurado no jogo e tomou o cartão vermelho. Roger Guedes foi para a bola na penalidade, bola de um lado, goleiro do outro, e ele fez o primeiro gol do Timão. Na segunda etapa, o Corinthians voltou em cima do time do Bahia. Sabia que tinha um jogador a mais e a pressão do time baiano, que luta contra o rebaixamento, ajudaria o time do Corinthians a chegar ao seu triunfo. O segundo gol do Timão foi marcado em uma cobrança de escanteio. Fagner cruzou no primeiro pau e Cantillo, que ganhou a oportunidade de ser titular com a ausência de Gabriel nas duas últimas partidas, mandou por cima do goleirão do Bahia, sem chances, fazendo um bonito gol aqui em Itaquera. O terceiro gol da Fiel não poderia ser de outro jogador, como o ídolo do Terrão, um jogador que tem muita história pelo clube. Jô, marcando o 28º gol com a camisa do Timão aqui em Itaquera e se consagrando como o principal, o maior artilheiro da história do estádio. Portanto, foi isso. Esse gol do atacante Jô deu números finais à partida. 3 para o time do Corinthians, 1 para o time do Bahia. Agora o Timão vai dormir no G4 do Campeonato Brasileiro. Depois do jogo, o técnico Silvinho falou sobre esse momento especial que o Timão vive no campeonato.
Estamos em construção, já viramos um segundo turno, todos são muito importantes e a força é do grupo e eles têm demonstrado muito isso. De maneira que o time está jogando bem sim, mas enfim, nós temos bastante coisa para fazer, é um processo de construção que eu estou muito feliz de estar realizando aqui no clube. O feedback dos atletas é ótimo, o ambiente de trabalho nosso com todos é muito bom e feliz. Feliz por esse momento que nós estamos vivendo.
Tá aí, portanto, a palavra do comandante técnico do time do Corinthians. E para quem pensou que o Timão vai ter uma semana mais tranquila, que nada. Já volta às atividades, volta ao trabalho, porque no próximo sábado já tem que pensar no próximo desafio. O Timão vai até a Ilha do Retiro enfrentar o Sport, que não vem em grande fase, mas também luta contra o rebaixamento e precisa de forma incessante da vitória. Corinthians tem mais um desafio no próximo final de semana, jogo esse que você confere com certeza aqui na Jovem Pan.
Valeu, Kaique, muito obrigado pelas informações. Fazia tempo que o Corinthians não metia 3 gols em alguém jogando bem e essa vitória, mas subir e tal, foguete, aí você deu uma...
Não, o Corinthians tá jogando bem, tá mostrando um bom futebol com os reforços que contratou, com o Silvinho como técnico, tá jogando bem. Vai ser campeão? Não, não vai ser campeão.
Você acabou de falar assim, cuida Galo.
Não, mas foi ali um exagero.
Ah, bom, ainda bem que você reconheceu. Demorou o quê? 25, 23 minutos pra você reconhecer que você fez um exagero.
Foi um exagero. Parabéns, argumentativo. Foi
o homem quando reconhece o erro...
Argumentativo.
É uma grande virtude, parabéns.
Meio-dia e 25 aqui no Camisa 10... Tem clássico, né? Amanhã tem clássico aqui na Jovem Pan, São Paulo e Santos, cobertura completa aqui da Jovem Pan e as informações do Santos, que ontem vibrou com a vitória do Corinthians. Ontem teve santista torcendo pro Corinthians porque o Bahia conseguiu ficar dentro do rebaixamento e o Santos, consequentemente, está fora do Z4. As informações do Peixe com o Diogo Mesquita aqui na Pan. Fala aí, DM, beleza? Boa tarde.
Boa tarde, Rafael Tebas.
Parabéns,
boa tarde também para o Márcio Espímpolo. Boa tarde também para os nossos espectadores, ouvintes, nesse Camisa 10. É isso aí, o Santos, por enquanto, tem que torcer também para as outras equipes, já que dentro de campo a sua equipe, a equipe de Fábio Carilli, não tem correspondido. O Peixe está hoje completando 10 dias sem entrar em campo. Última partida do Santos, aquele jogo, aquela surpresa, o resultado muito ruim diante do Juventude, 3-0 no dia 26 do último mês. O Peixe teve esses últimos 10 dias para trabalhar a sua equipe, corrigir os erros. Fábio Carilli aí deve apresentar algumas diferenças nessa partida contra o São Paulo na quinta-feira. Pelo que a gente pôde ver, os três zagueiros serão mantidos, o Peixe continua jogando nesse esquema, mas talvez algumas peças aí devem variar dentro da equipe já com o padrão do Fábio Carilli. No meio de campo deve entrar o Diego Tardelli, sim, o atacante que já exerceu essa função algumas vezes pelo Atlético Mineiro na época em que o Ronaldinho Gaúcho ficou machucado. O Tardelli costumava jogar ali como armador, deve jogar novamente assim amanhã contra o São Paulo. O Marcos Guilherme é outro que deve receber uma chance. Marcos Guilherme, que foi um dos principais, se não o único destaque do Santos na passagem do Fernando Diniz. Ele ficou um pouquinho encostado desde que chegou na equipe o Fábio Carilli. Ele volta a campo agora, deve ser titular nessa partida de amanhã contra o São Paulo. E foi ele quem falou sobre essa situação atual do Santos. Vamos ouvi-lo.
Dependemos só das nossas forças ainda, não dependemos de ninguém, que é muito difícil. Eu sei, já passei por momentos assim, quando você depende de outra equipe para sair de uma situação difícil, mas não é o caso. Dependemos só da nossa força, então temos que nos unir cada vez mais para poder jogar melhor, para poder performar melhor, para a gente quanto antes sair da situação difícil.
Oi, Tebas, o Marcos Guilherme. Aí ele te contradizendo, falando que o Santos ainda depende apenas das forças dele e pode sim sair dessa situação complicadíssima, que não é fácil o momento em que vive essa equipe do Santos. Lembrando que o Peixe pode entrar em campo contra o São Paulo amanhã na zona de rebaixamento. Isso porque o Grêmio enfrenta o Cuiabá na noite dessa quarta-feira e com uma vitória do Grêmio, que tem uma partida a menos que o Santos, a equipe gaúcha sobe na tabela e joga o Santos para a zona de rebaixamento.
Tá certo, valeu.
Bom jogo, hein?
Bom jogo. Bom jogo. Jogaço amanhã, então, aqui na Jovem Pan. Obrigado, Diogo Mesquita. Chacon tá chamando, hein, Spin?
Então vamos rapidinho, já meio dia 28. Daqui a pouco tem o Esporte em Discussão com o Fausto Palmeira e toda a nossa equipe. Diogo Mesquita falou do Santos e agora vem o São Paulo Futebol Clube com o Giovanni Chacon. Aliás, um detalhe, hein? O que estão metendo pau no São Paulo com essa história de pega pulseira, torcedor no estádio, apresenta o exame de Covid e metem uma pulseira de papel, Tebas, na galera.
Várzea.
72 horas antes do jogo. O cara não toma banho?
É várzea.
O cara não vai pro chuveiro, mas Chacon tem mais detalhes disso, não sei o que eu vou ficar falando aqui. Mas tem pulseira mais chique hoje de plástico, pulseira chiquetê desses lugares que você frequenta. Fala, Chacon!
Depois de muito tempo, a torcida tricolor irá se reencontrar com o time no estádio do Morumbi. O clássico desta quinta-feira vale muito para o São Paulo, que vive momento conturbado. Crespo não tem a segurança de antes no cargo, mas ganhou nova chance até o final da temporada. O objetivo do tricolor é a Copa Libertadores da próxima temporada, mas nesse momento o sonho vai ficando cada vez mais distante. Contra times da parte de baixo da tabela, o São Paulo conquistou até aqui 15 pontos de 30 disputados. O empate com a Chapecoense na última rodada acendeu o alerta do time para o clássico. Para a partida, o técnico Hernan Crespo deverá contar com os retornos de Gabriel Sara e Orejuela, que treinaram nessa terça-feira à parte. Mas, com a torcida de volta, espera-se que o São Paulo ganhe novo fôlego.